לעילוי נשמת אברהם דוד בן אפרים פישר. Queria aproveitar e um pouco além do que o Rabino chegou a mencionar no Shabbat à noite sobre o assunto, e acho importante a gente conhecer a parte histórica da coisa. Infelizmente, hoje em dia, por ignorância, as pessoas acabam festejando de uma forma assim, com muita alegria, os dias que estão se aproximando aí pela frente, semana que vem, na outra semana. Sempre costumo dizer que a gente está na noite de Rosh Hashanah, sinagoga, todo mundo reunido, sinagoga cheia. E olho para trás e vejo e penso, olha só, esse é o nosso povo. O momento que está trocando o ano, está todo mundo junto na sinagoga falando Shema Israel. O que estão os outros povos fazendo quando troca o ano? Bebendo, fazendo festa, assim que se recebe um novo ano. Os dias que estão por vir são muito ligados, são dias cristãos, na verdade, onde festejam o nascimento do Yoshke. Depois, no primeiro dia de janeiro, antigamente se festejava o Bris dele, hoje em dia já nem se fala mais disso. No dia 31 para dia 1º é o dia do tal do Silvestre. O que vem a ser tudo isso? Fala. Uma boa pergunta. Você vai ver agora, a gente vai falar, uma boa ideia. Depois você pega a gravação e leva para eles ouvirem o que aconteceu nesse dia. A gente vai falar agora. Bom, melhor ainda você fez, então. O Yoshke era um sujeito, teve visões, resolveu, ele achou, como diz o Rambam Shedimá, ele teve a imaginação que ele é uma Shia. E ele então se levantou e começou a fazer o forobodó dele, que ele é o Messias. Na verdade, ele era um grande mago. Ele foi para o Egito, ficou muitos anos no Egito, onde na época as maiores faculdades e universidades de bruxaria ficavam no Egito. E ele aprendeu muitas bruxarias lá. E com essas coisas ele tentava convencer as pessoas. Quem ele conseguiu convencer? Os grandes sábios, obviamente, que não caíram nessa. As pessoas do povo que eram inteligentes e intelectuais, pessoas que sabiam e estudavam, também não caíram nessa. Os únicos que caíram foram os ignorantes do povo. O pessoal mais ralé, ignorante, não sabia. Viram um cara lá, está dizendo que é Mashiach, que não é. É interessante, ele faz isso, faz aquilo. Vamos lá. Começaram a se juntar. Por exemplo, o famoso Pedro, São Pedro, se você olhar nos próprios livros deles, você vai ver que ele não passa do Shimon, o pescador. Um pescador, um cara simples, nem sabia nada, muito menos Torá ele sabia. E o cara lá está dizendo que é Mashiach, que faz milagres, que isso, que aquilo. Foi atrás dele. E assim, devagarzinho, só esse pessoal ignorante acabou se juntando com ele. Depois que ele foi morto, tentaram colocar isso para frente. Vamos manter isso. Vamos em frente. Interessante que o Yoshke sempre em vida enfatizava, pelo menos assim consta nos livros dele, ele enfatizava que a Torá não pode ser modificada. Do jeito que está, vai ter que ser. A única coisa é que tem as coisas que ele deu uma acrescentada aqui e ali, mas mudar o que está escrito... Não pode mudar. Agora eles estão num dilema, os alunos dele. Para quem eles vão vender o peixe? Para o nosso povo não tinha para quem vender mais. Os poucos ignorantes que foram atrás, acabou, não tem mais. Eles vão tentar vender isso para outros. Vender para outros povos, vai chegar para o cara e falar assim, sem guardar Shabbat. Obrigado, está muito bom aqui com a minha idolatria, o que eu vou trocar? E por isso eles começaram a fazer uma série de modificações. Começaram a facilitar as coisas ao máximo. Isso não precisa, aquilo não precisa, nada precisa. Precisa só meia dúzia de coisas aqui, faz isso daqui e está tudo bem. Fica com a gente aqui, vem se juntar. E dessa forma, devagarzinho, eles conseguiram começar a juntar os outros povos, outras religiões começaram a deixar, as pessoas começaram a deixar outras religiões para se juntar a essa religião, parecia algo mais interessante. Afinal, ela vinha uma herança do judaísmo. E o Rambam escreve em Ilkhot Melachim, é um pedaço que foi censurado pelos cristãos, hoje em dia já nas novas edições já consta de novo. Quando o Rambam está falando sobre Mashiach, logo no finalzinho do livro dele, ele diz que o Yeshua Notzri também, Notzri porque ele era de Nazaret, Nazaré, em Israel, ele também imaginou que ele fosse, que ele era Mashiach, e ele foi morto no tribunal, e sobre ele já foi dito pelo Daniel, o profeta, que pessoas rebeldes do povo vão se levantar para tentar colocar uma visão, um objetivo que eles têm, eles querem colocar na prática, eles não vão conseguir. Diz o Rambam, será que existe uma vacilada maior do que essa? Por quê? Shekola Nevi'im dibru shamashiach goel Yisrael Moshiach. Todos os profetas, Ishayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, os outros dos 12 profetas que falaram sobre Mashiach, todos eles disseram que Mashiach vai ser aquele que vai redimir o povo de Israel, vai salvar eles, o Mekabet Mitzrayim, vai juntar eles, o Mchazek Mitzvotan, e vai fortificar o cumprimento das mitzvot. Vezeh, esse, o Yoshke Garam le Abed Israel Bacheret, ele conseguiu que matassem os judeus com espada, o fazer Sheritam Lashpilam, espalhar o que sobrou deles, do nosso povo, e desprezar eles, o Lachnif a Torá, e trocar a Torá, o Latot Rova Olam Lavod Elohim Baladei Hashem, e para fazer o mundo inteiro errar e ir atrás de idolatrias que não Deus. Quer dizer, servir idolatrias em vez de servir a Deus. Quer dizer que ele foi o primeiro dos Meshichei Sheker, que são chamados, Meshichei Falsos. Existiram uma série de outros na Europa, Marrocos, onde você quiser, existiram vários depois, que foram pequenininhos, conseguiram juntar meia dúzia de pessoas e logo acabaram também dando um jeito nele. Esse foi o mais popular. Primeiro. Depois dele, depois que já tinham começado, já tinham fundado essa nova religião, apareceu o primeiro Papa, que era chamado Silvestre. Esse Silvestre era Papa na época do Imperador Romano Constantinos. Na época dele, Constantinos deu uma certa carta branca para o Silvestre. Deixou ele definir novas coisas. O Silvestre, em primeiro lugar, oficializou a religião cristã em Roma. E deu uma série de vantagens para quem seguia isso. E pouco tempo depois, ele fez o contrário. Tirou as vantagens, principalmente dos judeus. Tirou a cidadania dos judeus. E permitiu que as pessoas começassem a matar quem não quer se converter para o cristianismo. E naquele momento, esse sujeito, Silvestre, foi o sujeito que colocou a pedra fundamental de todas as tragédias que aconteceram na história depois dele, com o nosso povo. As cruzadas, onde as cruzadas, eles proclamaram que aquele que vai participar das cruzadas vai ser perdoado de todos os pecados. Logo, quem se juntou, quem precisava que perdoasse os grandes pecados deles, assassinos, bandidos, pessoas cruéis, todos eles se juntaram nesse grupo. Na verdade, foram um monte de cruzadas. E nesses grupos das cruzadas, eles iam passando pela Europa e acabando com todas as comunidades judaicas que eles passavam. Queimavam sinagogas, queimavam pessoas, matavam. A partir dali começou a famosa regra dos fins justificam os meios. E tudo isso, a autorização inicial para que fizessem isso, foi o tal do Silvestre. E esse dia do tal do Silvestre é o dia 31. Dia 31 de dezembro, de noite, quando festejam isso. Eles festejam a data do tal. A data de quem? A data do primeiro assassino do nosso povo, dos cristãos. A Inquisição, que durou 650 anos, ela começou, foi anulada há 150 anos atrás, e pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, finalmente conseguiram abrir os porões e conseguiram montar um museu com aqueles objetos de crueldade terrível que eles usavam com os judeus. Todo mundo com certeza já viu alguma foto, algum desenho. E tudo isso, novamente, quem foi que instruiu para poder fazer isso? Silvestre. Em outras palavras, se uma pessoa chega e quer festejar esse dia, algo está errado. Como uma pessoa pode chegar e festejar o dia que representa um dia de crueldade para o nosso povo, um dia de violência para o nosso povo, um dia que centenas e milhares de pessoas morreram por causa desse dia? É como se uma pessoa adora festa. Como é que ele faz isso por mal? Ninguém vai numa festa dessa, porque as pessoas vão por ignorância, ninguém sabe quem foi Silvestre. Silvestre, vamos festejar, isso que interessa. É como se uma pessoa gosta de festa. Ele chega numa festa, vê que tem uma festança na cidade, vamos lá participar. Ele chega na porta, tem uma placa. Aqui, neonazistas festejando o aniversário de Hitler. Será que uma pessoa, um judeu, vai ter coragem de entrar num lugar desse? Então, como pode ser que as pessoas podem festejar o dia do Silvestre? Ou o dia do Yoshi? Não foi menos do que isso, se não fosse ele também não teria começado nada. O dia 31 de dezembro, na Europa, era um dia especial para pogroms. Todos os anos tinham pogroms nesse dia. Por quê? Porque eles festejavam justamente a lei que o Silvestre impôs para eles. Eles aproveitavam, era o dia para se divertir e matar judeus. No dia 31 de dezembro de 1941, soldados nazistas mataram mais de 600 judeus em Varsha. Em meio de festa, bebia um pouco, saía, matava uns, voltava. Em 31 de dezembro de 1942, Auschwitz já estava funcionando. E nesse dia, 31 de dezembro, eles também queriam festejar mais. Eles colocaram naquele dia as fornalhas de Auschwitz para funcionar a todo vapor, muito mais do que em qualquer dia comum. Se alguém pega o julgamento de Eichmann, por olhar lá o que acontecia nos dias de 31 de dezembro, que ele revelou, onde as pessoas, os nazistas, sentavam, bebiam, festejavam. Dia 31 de dezembro, vamos festejar. E dentro dessas festanças, eles matavam pessoas de forma mais cruel ainda do que no resto do ano. Será que então um dia como esse é um dia para a gente festejar? Dar presentes para o outro, ano novo? O que isso simboliza para a gente? Será que simboliza alguma coisa? Nós temos um ano novo de fato. Um ano novo quando Deus criou o mundo. Rosh Hashanah, esse é o dia para se festejar. Será que a gente tem necessidade de festejar mais um dia? Ainda por cima, não é um dia para se festejar, é um dia para sentar e chorar. Também, os libelos de sangue que aconteceram durante toda a história. Todo mundo sabe que pela Torá é proibido comer sangue. Sangue de um animal não dá para se comer. Todo o processo, como cacheirizar a carne, salgar a carne para extrair o sangue dela, e tem órgãos que não dá para comer se não colocar direto em cima do fogo para tirar completamente o sangue deles. Será que um judeu vai pensar em comer o sangue de uma criança não judia? Mas, quando eles queriam fazer libelos, eles pegavam as ideias mais absurdas e judeus precisam comer sangue de goi em Pesach. Matzot precisa fazer com sangue de uma criança não judia. E assim, a maioria das vezes, quem tinha acabado de matar, assassinar aquela criança, era o padre da cidade que fazia isso. Ele fazia com um único intuito: acabar com a comunidade judaica daquela cidade. Por que isso? De novo, Silvestre autorizou fazer isso. entre 1144 e 1901, teve dezenas de milhares de libelos de sangue na Europa. E mesmo se a gente achar que acabou isso, mais ou menos acabou, mas ainda hoje existem países onde nas escolas se ensina que judeus comem o sangue de crianças em Pesach. Hoje existe isso. E tudo isso, de novo, baseado no Silvestre. Hoje já é sabido que o Papa Pio XII sabia muito bem o que estava passando no Holocausto. Ele tinha influências, ele tinha como fazer alguma coisa, talvez não parar completamente, mas pelo menos diminuir. E ao contrário, em vez de ele dar um tapa no Hitler, ele deu bênçãos para o Hitler. Hoje em dia, já não pega mais os cristãos fazerem uma coisa dessa. Como vai fazer crueldade? Não pega bem. Hoje em dia, diplomaticamente, não é correto fazer isso. Então, por isso, hoje em dia, eles usam outra técnica. Essa técnica não dá? Tem outra. A gente sabe que nós festejamos todos os anos Purim e Hanukkah. Qual a diferença entre Purim e Hanukkah? São duas grandes formas que os goyim sempre usaram para acabar com o nosso povo. Purim, tentaram acabar fisicamente. Hanukkah, espiritualmente. Deixavam viver, não tem problema. Os gregos falaram, vamos matar. Estamos chegando em Hanukkah agora. Nenhum grego falou, vamos matar os judeus. Não precisa matar eles. O importante é eles deixarem a Torá de lado e vir se juntar a nós. Acabar com eles espiritualmente. Então essa fase que eles tentaram usar de Purim, hoje em dia não pega mais. Então não vão sair matando por aí. Mas hoje em dia a forma deles é de Hanukkah. Eles saem por aí, missionários, e tentam de toda forma erradicar o judaísmo do mundo. Talvez interessante, a última vez que a gente tem notícia dos cristãos terem feito atrocidades e crueldades desse tipo foi no Holocausto. E logo depois do Holocausto é conhecido aquele julgamento, onde quando terminou o julgamento foi gritado Purim de 48. Ali terminou Purim. E os goyim também entenderam isso. E eles mudaram a tática. A partir dali começou a crescer o missionário. Começaram a crescer os missionários pelo mundo. Começaram então a fase de erradicar o judaísmo de outra forma. Deixa eles viverem aqui, mas vamos erradicar de outras formas. Logo, em resumo, essas festas que os goyim festejam nessa época não nos dizem respeito de hipótese alguma. Não tem nada a ver com a gente. Pelo contrário, são dias que a gente deveria sentar e chorar pelo que se passou por causa desses dias e nesses dias. Então, acho que isso é importante. Nós sabemos a parte histórica que tem por trás disso e alertar os nossos amigos que não conhecem essa parte histórica, porque se conhecessem, não precisa nem dizer para eles a continuação, que eles já vão entender sozinhos. A única coisa é por ignorância, ninguém sabe. Silvestre, quem era, quem não era, faz diferença. Se esse dia era um dia assim, tão terrível, um dia de festa, dia de paz. Isso é tudo fachada. O que passava nesse dia não era nada disso. Portanto, a gente deve lembrar e alertar os nossos amigos e que Deus ilumine os nossos olhos para a gente saber seguir as coisas da forma correta e, em breve, que venha a vinda do Mashiach verdadeiro.